Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. No ano de 2020, a gente passou muito mais tempo em casa, junto com os nossos bichinhos, ou muita gente também adquiriu um pet para companhia. E agora, o que fazer com os pets, né? A gente volta à vida normal, de trabalho e também de viagens. Então, hoje eu vou conversar com o Dr. Rodrigo, que é veterinário do meu gatinho também, o Kiwi, para saber algumas dicas importantes de como levar, quando levar e o que levar junto com os pets para uma viagem. E no blog, junto com esse podcast, a gente vai deixar algumas dicas também de hotéis e pousadas que são pet friendly, para a gente planejar umas férias bem bacana com os pets. E se você tiver alguma dúvida, já sabe, entre em contato com a gente por e-mail, contato@maripelomundo.com.br, ou envie um direct no nosso Instagram, @podcast.maripelomundo, ou acesse o blog para mais informações, www.maripelomundo.com.br. Tudo bom, Rodrigo?
Oi, tudo bem? Oi, pessoal.
Apresenta pra gente a sua formação, a sua paixão pelos gatos e cachorros. Aqui você atende gato e cachorro.
Gatos, cachorros, coelhos, aves, todos os animais silvestres, porquinho da Índia, todos esses a gente atende aqui na clínica, tá? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho então. Meu nome é Rodrigo, eu sou médico veterinário, já tenho um tempinho. Sou formado em letras, foi minha primeira faculdade, eu era muito mocinho, e depois fiz veterinária e me encontrei nessa profissão, né? O amor ao bichinho, assim, poder ajudar, foi o que me fez ficar. A minha clínica aqui, então, fica na Zona Oeste de São Paulo, divisa com Osasco, e aqui a gente atende basicamente, assim, a maior parte, né, gatos e cachorros. E o Kiwi é um dos meus pacientes, né? Ele passeia bastante por aqui pelo bairro e a gente consegue ver que não é tão comum, né, um gato passear. Mas a gente vai ver aqui que vai conversar um bate-papo sobre ainda mais viajar. Dá para gato viajar? Dá para um cachorro viajar? O que que você precisa saber? Então vai ser esse nosso bate-papo de hoje.
Eu sempre tive gato em casa, solto no quintal. Então a gente viajava muito tranquilo, um vizinho dava comida. E o gato no apartamento é completamente diferente, né? Ele fica ali naquele ambiente. E quando a gente foi fazer uma viagem longa, realmente surgiram muitas dúvidas que eu não tinha com o bichinho. Então, se você pudesse falar um pouquinho de quando levar o bichinho para viagem, tanto o cachorro como o gato, eu acho que seria importante.
Legal, eu vou falar primeiro sobre os gatinhos, que eu acho que é mais fácil essa parte, tá? O gato é um animal assim que ele se estressa bastante por qualquer coisa. Quando você tira ele da rotina dele, ele já se estressa. E o estresse para o gato leva a alguns problemas de saúde. Então, o ideal, se puder, é que não leve os gatinhos para viagem ou, por exemplo, para hotelzinho. Se puder, deixa ele em casa. Então, digamos que você vá para a praia, uma viagem de 1, 2 dias, é mais vantajoso que ele fique em casa. Alguém vai até a sua casa para pôr água, comida, trocar areia. E se for uma viagem curta desse jeito, em casa é o mais tranquilo.
Se for, por exemplo, numa sexta e voltar na segunda,
Não vejo
dá
problema.
para deixar comida, deixar água e o bicho
Dá.
sozinho se não tiver ninguém para.
Dá. O ideal é que nessa viagem de 2, 3 dias, você faz o seguinte: você espalha vários potes de água pela casa e vários potes de comida. E você deixa algumas caixas de areia. Então, se você tem uma normalmente no apartamento em casa, você coloca pelo menos mais duas. Caixas de areias grandes, assim, que ele consiga fazer as necessidades, cavar e não fique tudo por fora. Agora, se são mais alguns dias, o ideal é que alguém vá até lá para poder checar se o animal está bem, se aconteceu alguma coisa ou não. Agora, não havendo a possibilidade de alguém ir até a sua casa e falar assim: ah, não confio de ninguém entrar. Prefiro deixar ele em algum local. Tem muitas pessoas que ficam com os animais, mas o ideal é que seja alguém cat friendly. Seja uma pessoa, um apartamento vizinho ou algum hotel que seja cat friendly. Cat friendly, que significa mais amigável ao gato, né? Para que ele sinta-se mais à vontade. Então, não vai ter contato com o cachorro. O gato, quando ele tem contato com o cão, assim, de estar no mesmo ambiente, ele sente o cheiro e fica estressado. Se é um gato que não tem costume de sair de casa, por exemplo, o ideal é que fique nesses locais cat-friendly, que eles deixam bem separado, local de cachorro, local de gato.
E o cachorro, ele também fica um final de semana sozinho?
Não, o cachorro é diferente. A gente sempre fala que gato é mais independente, né? E é um pouco verdade, o gatinho ele consegue se virar melhor sozinho. Ele já é aquele filho mais adulto, digamos assim. O cachorro é aquele filho, ou criança ou adolescente, que dá trabalho ainda. Cachorro não dá pra ficar sozinho de jeito nenhum. O máximo que dá é assim, você sai de manhã e volta à noite. Mas mais do que um dia não. Por quê? Ele depende de você, da comida. Se você bota comida à vontade para um cachorro, primeiro que ele vai comer tudo de uma vez. Tudo de uma vez, que o gato não faz. O gato, né, ele vai comendo aos pouquinhos. A água, talvez ele beba tudo de uma vez também. Pode ser que ele derrube isso brincando. Então o risco de acontecer um acidente é grande. O ideal é que ou fique com alguém, tá? Ou num hotelzinho. Mas, se a gente for levar eles para viajar, também é diferente. A gente vai falar, o gatinho, então a recomendação é que fique, mas o cachorro é muito mais tranquilo levar para viagem.
Agora... Isso que você está falando é super importante até para quem não tem pet e está pensando em ter um pet.
Porque as pessoas falam assim, mas eu acabo viajando, sei lá, vou visitar meus pais no interior uma vez por mês. Devo levar, não vou pegar um cachorro por isso? Na verdade, não. Seja cachorro, seja gato, sempre dá. E os valores não são assim assustadores, tá? Por exemplo, se você vai deixar o seu cachorrinho com alguém no final de semana... Normalmente as pessoas cobram em torno de 50 a 60 reais a diária. Uhum. Isso varia para cima quanto para baixo, tá? Mas normalmente é esse valor. Então, são pessoas assim, busca sempre referências, né? Indicações, isso ajuda bastante, se for pessoas. Se for um hotel, visita, né, a estrutura desse local para saber se de fato é separado o cachorro com o gato. Se o seu cachorrinho vai ficar preso o tempo todo, isso não é bacana, né? São lugares que eles têm alguma coisa para fazer durante o dia. Isso se a gente não for levar eles com a gente para a viagem.
O meu gato foi acostumado com coleira, porque o veterinário falou que até 4 meses eles acostumavam com a coleira e realmente acostumou. Ele anda feito um cachorro, anda para todo lado, gosta de passear, fica na porta do elevador esperando para sair, só falta latir. Mas ele passeia bem. Quem não acostumou o bichinho... Quais são os passos antes de levar para uma viagem?
Olha, falando de gato, por mais que ele ainda não é acostumado, dá para se acostumar. Ele não tem o costume de andar na coleira. Você compra uma coleirinha peitoral, nunca aquela coleira de pescoço. A coleira de pescoço normalmente machuca a traqueia do animal, né? Além de puxar, pode sair muito fácil e aí você perde o gato na rua. Então, o ideal é que você compre uma coleirinha peitoral para ele vestir.
Para cachorro, não? Porque a maioria que eu vejo é só...
Para cachorro também. Só que o cachorro, normalmente, quando você usa a coleira de pescoço, ele ainda consegue andar. Mas o ideal, de fato, são peitorais, tá? Então, ambos os casos, você usa essa peitoral. E o gato, a minha dica é, começa a passear com ele dentro de casa primeiro. Põe a coleira e começa a andar com ele. E aí depois você começa a andar na rua. Viu que ele se estressou muito? Põe ele no colo. Mas tem que ter paciência. Se você fizer isso todo dia, 5 ou 10 minutinhos por dia, já vai ajudar bastante. E aí depois de um tempo que ele estiver mais acostumado, você vai ver que ele está menos estressado. Você consegue levar ele para viagens curtas. Tá? O cachorro é a mesma coisa. Você compra a coleirinha, só que o cachorro normalmente já passeia na rua, né? Aqueles que não têm costume é a mesma coisa. Põe a coleira, passeia no apartamento, dentro de casa e começa a sair no quarteirão. Para começar a viajar com eles, a gente sempre recomenda viagens curtas. Então, ou um bate-volta para a praia. O importante é assim, ver para onde que você vai. Você vai para a praia, não é interessante levar um gato para a areia, né? Você pode levar ele para o litoral, mas não necessariamente levar para a praia em si. Cachorro é a mesma coisa. Nas primeiras viagens, tem que dar um tempinho para ele se acostumar. Então, a viagem de carro é uma coisa que estressa eles. Então, começa, por exemplo, vou levar meu cachorro no banho e tosa, eu vou levar de carro para ele se acostumar. Meu gatinho, vou até o Cobase, no Pets, essas grandes lojas, né? Vou levar de carro para ele se acostumar com o movimento.
Ah, o gato eu acho às vezes ele um pouco imprevisível, então eu sempre ando com a caixinha perto. Mesmo se eu for passear no condomínio, a caixinha mais ou menos está perto. Porque se aparece um cachorro, você fica muito nervoso,
É
você
uma
não tem nem
boa.
como segurar o gato,
Não,
né?
tá certo, é
E
uma
ele
boa.
mesmo gosta de ter
Um refúgio.
um refúgio,
E não,
isso.
isso é uma boa dica,
É.
tá? Se você puder andar com a caixinha próxima, quando eles vêm aqui no veterinário normalmente, né, aqui na clínica, a caixinha de transporte é um refúgio deles. Aconteceu alguma coisa, eles já correm para lá, não querem nem sair. E na rua é a mesma coisa. Se você puder, leve. Se não, a dica é o seguinte: acontecer alguma coisa, pega ou o gato ou o cachorro, tanto faz, no colo. Ergue ele bastante, segure e com a outra mão ela esteja livre para tentar segurar o cachorro, alguma coisa do tipo, tá? Mas não se desespera no sentido de começar a gritar, porque só vai deixar mais seu animal estressado.
Qual é a diferença de levar eles em carro e em avião?
Olha, é assim, se você puder optar pelo carro, é sempre melhor. A não ser que seja uma viagem muito longa. Então, por exemplo, eu vou daqui até o Nordeste. Carro dá o quê? Uns 3 dias mais ou menos. De avião, poucas horas. Aí vale mais a pena o avião, obviamente, né? Depende muito da companhia aérea, de gato para cachorro, mas normalmente até 10 quilos, de 8 a 10 quilos, você pode levar ele na frente, com você, no banco. Agora, acima disso, você tem que colocar ele naquelas coisas de
Despachar, né?
despachar o animal.
Ele
E
vai
aí,
num lugar especial, assim,
específico, e
né?
aí é um perigo,
É, eu
porque.
lembro que eu fui com uma poodle e foi no
Despachada?
porão, e ela chegou estressada, tadinha, ela
Muitos animais
chorava.
morrem durante a viagem, porque eles estão sem dono, estão num ambiente super barulhento, ninguém conhece ninguém ali, os cachorros são todos, né, desconhecidos uns dos outros, então eles não sabem o que está acontecendo. Então a chance de acontecer um problema é muito grande. Para o gato, então, mil vezes, mil vezes. O importante é, tem menos de 8 a 10 quilos, leva com você. Por mais que o gato vai miar, enfim, é menos estressante para o animal. Uma coisa que você pode ver, cada um de vocês, com o veterinário de vocês, é o seguinte: aquele animal que quando sai para a rua, para uma viagem, fica muito estressado, principalmente no avião, tem uma medicação, conversa com seu vet que ele vai te falar qual exatamente, mas ele é um tranquilizante bem leve. Você dá algumas gotinhas antes do momento do embarque e ele vai mais tranquilo. Então, ele indo mais tranquilo, você acaba ficando mais tranquilo também. Para viajar de carro, tanto gato quanto cachorro, a gente tem que preocupar com algumas coisas. Tempo da viagem. É uma viagem muito longa, tem que fazer paradas para o gatinho ou para o cachorro beber água. Às vezes quer fazer xixi, quer fazer cocô. Então, o gato, ele tem que levar a caixinha de areia. Você leva a areia num saquinho, empacotada, uma caixa, né, para você botar essa areia. E faz essas paradas até para se alimentar. O que você não pode fazer é dar muita água ou muita comida antes da viagem, porque com o movimento do carro pode ser
Igual
que eles
criança.
vomitem. É igual criança. Gatos normalmente eles não vomitam, mas eles babam por estresse. Já os cachorros vomitam pelo movimento. E hoje em dia na veterinária a gente tem uma medicação que é muito boa, ela é mais cara, mas ela corta totalmente esse efeito. Serenia, ele corta esse enjoo por movimento, que é o que o carro faz. Você dá uma hora antes da viagem e ele segura aí pelo menos umas 8, 12 horas.
É uma pergunta já resposta. Eles têm que ficar presos, não
Tem,
tem no carro.
sabe
Eu
por
acho
quê?
tão perigoso cachorro solto na
Cachorro ou
janela.
gato é um grande
Eu tenho
problema.
medo de entrar embaixo do
Do
banco, da
banco.
embreagem, de pisar no bichinho, de pular
Exato.
pela janela ou de tampar a visão de outro carro.
Exatamente. O gato, principalmente quando ele está dentro do carro, ele tende a ficar nos lugares mais escuros e escondidos, que são ou debaixo dos bancos ou nos pedais. Se ele entra, você não viu, você vai apertar o freio, não freia porque tem um gato ali. Causa um acidente, Deus me livre, o que pode acontecer, né? Então o ideal é que gato e cachorro sempre preso, ou dentro da
É linda a
caixinha.
imagem do cachorro com a cabeça pra fora,
É bonito, mas
as orelhas
é a
voando,
mesma coisa assim, você
mas
levaria seu filho com a cabeça para fora?
é perigoso.
Muito perigoso, né? Então, tem que levar preso ou dentro da caixinha.
E eu ouvi dizer que faz mal para os olhinhos.
Faz, porque o vento batendo direto nos olhos resseca. Então, são vários motivos. Um, porque pode ser roubado. Você não sabe, parou num farol, tá seu cachorro no vidro, alguém pode levar. Dois, porque resseca os olhos. Três, porque pode causar um acidente. Então, o ideal, ou você põe ele dentro da caixinha de transporte, o gato, ou cachorros pequenos, ou você pode andar com ele de uma outra forma, que é de coleira, a peitoralzinha, e você prende um cinto que vende nessas grandes lojas no cinto do carro e coloca na parte onde vai a guia do animal. Uhum. Se acontecer algum acidente, o cachorro ou o gato ele vai ser jogado para frente, mas ao mesmo tempo o cinto acaba segurando. É o mesmo efeito para o nosso. Uhum. Vai parar para dar água, comida, obviamente tira o animal dali, bota no chão um pouquinho para andar, enfim, e vai voltar para a viagem, prende de novo.
E eu queria fazer umas perguntas sobre mala de viagem.
Certo. É assim, a primeira coisa essencial é água e comida. A comida pode ser alguma coisa que ele goste muito. Porque normalmente o cão ou o gato, quando vai viajar, ele fica um pouco ressabioso e não vai querer comer tanto. Uhum. Então, aquele petisco que ele gosta muito, uma ração pastosa que ele goste. Hoje em dia está muito na moda alimentação natural, né? Uhum. Então, é uma coisa que ele vai gostar bastante. Mas a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Remédio. Que remédio que eu devo levar? Antes de viajar, remédio de antipulgas e carrapatos tem que estar em dia. Então, para gato, a gente tem algumas marcas boas, por exemplo, o Advocate.
O que é legal? Passar no veterinário antes, fazer um mini check-up?
Exato.
Bichinho,
o ideal é que um veterinário...
O ouvido tá bom também para não ter...
O veterinário vai avaliar o animal, né? Se ele está apto a viajar ou não. Até porque, se ele for viajar para um outro estado, ele precisa de uma guia de transporte, que quem emite é o veterinário. Se viajar para o exterior, também é o veterinário que emite. Então, o ideal é que sempre passe por uma avaliação. Uhum. Vendo que está tudo ok, remédio de pulgas e carrapatos tem que estar em dia. Uhum. Então, gatos, o Advocate é um excelente, tem outras marcas, o Revolution. Uhum. E cachorro, a mesma coisa. Ou Simparic, NexGard, Revolution, essas marcas são boas. E vermífugo. Prevenção de vermes é importante. Aqui mesmo na cidade, os gatinhos, os cachorros andando... Existe uma contaminação em outros locais, outros vermes, então é importante que esteja em dia. Uma vez ao ano, duas vezes ao ano, aí varia de acordo com o protocolo médico de cada veterinário. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é a seguinte, vai viajar, tem que ter um antialérgico.
Sério?
Tem que ter, porque digamos que você vai para o interior, uhum, onde tem muito mosquito, ou a praia, até mesmo a praia. O mosquito picou, o seu animal teve uma reação alérgica, começou a inchar todo. Você vai procurar um veterinário, não acha uma clínica aberta. E aí, você faz o quê? Então, tem que ter um antialérgico. E um aqui que eu vou te falar, que... Assim, sempre veja com o veterinário, óbvio, né? Tem cãozinho ou gato que é alérgico, a medicação, mas... A gente encontra bastante um corticoide, que é a prednisona. Uhum. Né? Esse você encontra na farmácia humana, passa na consulta com o veterinário para ele te falar qual seria a dose. Mas é um antialérgico excelente para várias coisas, picada de abelha, picada de formiga, picada de insetos, de pernilongos, enfim. Então tem que ter um antialérgico. Cuidado que os nossos antialérgicos, né, esses que a gente toma, que dão muito sono, então tem que ter muita cautela. O ideal é que não dê, tá? O uso é específico de cachorro, que tem uma marca até que se chama Allergocorte. É um antihistamínico muito bom. Então, leia a bula, veja com o veterinário, mas vai viajar, tem que ter antihistamínico.
Não medica o bichinho,
né? Não por conta não.
Porque tem uns que são mais fraquinhos. Na mala de roupinha, precisa levar alguma coisa ou só o que o bichinho já está acostumado? Por exemplo, gato pega gripe.
Tem essa questão. Todos eles se infectam.
Se vai para um lugar muito frio.
Se infectam com vírus, tá?
O cachorro está acostumado com calor quando vai para o frio ou ao contrário?
Eles se infectam sim. A diferença é o seguinte, ir para um lugar frio não significa que vai ficar gripado. O que causa a gripe é a baixa imunidade, né? Se o bichinho está com uma imunidade muito baixa, aí o vírus se instala e desenvolve a gripe. Então, pode ir para lugares frios. Uhum. O importante é, em cachorros, ver se está vacinado contra a gripe, né? Existe a vacina, gatos não tem. Tá. Então, o importante é uma boa alimentação. Isso daí tendo ok, cachorro e gato você tem que avaliar se precisa usar roupa ou não, né? Como você falou, lugar muito frio, aqui no Brasil é mais difícil, mas o sul do Brasil, Campos do Jordão aqui em São Paulo, uhum, no estado, né? Se você for levar pelo menos uma roupinha só, é o ideal, porque você vai avaliar durante o dia se ele vai precisar ficar ou não. Nunca deixar o bichinho dormir do lado de fora, de onde você for, né? Porque ele pode se assustar e ir embora. Então, em casa já é mais quentinho, mas mesmo assim, se ele tá muito frio, põe uma roupinha nele.
E como que a gente percebe que o bichinho tá com frio? É pela tremedeira?
Pela tremedeira, é. Ele é igual a gente. Uhum. Normalmente, o cão e o gato, ele tem um tecido de gordura muito maior que o nosso. E os pelos que protegem bastante. Mesmo assim, eles sentem frio. Viu que ele tá tremendo bastante, ele não tá se mexendo, é sinal de que ele tá poupando energia, e aí é a hora de você colocar uma roupinha nele.
É porque na viagem é um ambiente diferente, né? Às vezes tem rio, às vezes tem o mar, às vezes tem uma piscina, o bichinho se molha diferente do apartamento que ele vive.
É, aí a roupa vai ser um problema, se você molhar ela, por exemplo, e deixar o animal. Porque aí isso vai molhar o pelo, não deixa a pele respirar, dá alguns problemas de pele. Então, botar realmente a roupa somente quando... É que tem umas roupinhas hoje em dia que a gente acha tão bonita e o pessoal para na rua pra ver, né? Então, você vai sair na rua com ele, com gatinho, cachorro, põe a roupinha pra passear na rua. Mas vai ficar em casa, tá durante o carro, não vejo necessidade. A não ser que você viaje à noite, por exemplo, de carro, sabe que vai fazer frio, às vezes cai a temperatura, você bota a roupinha no animal, mas só se precisar.
E a identificação, né? O Kiwi tem uma coleirinha com o nome e o telefone de contato.
Ah, isso é super importante, é verdade. É. O principal nesse caso é o seu telefone de contato, porque se alguém encontrar, vai saber se comunicar com você.
O transporte é a caixinha normal? Tem alguma caixa especial?
Existem dois tipos de caixas. É como eu te falei, ou você leva o animal com cinto de segurança, que ele dispensa o uso das caixas. Ou a caixa de transporte convencional, que a gente conhece, né? O ideal é que você passe o cinto por ela. E existe uma outra caixa, que parece um cubículo de bebê. Você coloca o animal lá dentro e ele fica ali, mas mesmo assim exige o uso do cinto.
Hoje a gente não vai poder falar de todos os bichinhos, porque eu imagino que quem tem um papagaio, uma tartaruga, é tudo diferente, né?
É, tudo
hoje a gente
diferente.
Vai falar especificamente de cão e gato.
Tem alguns animais que a gente não leva para viagem, obviamente, né? Os peixes, por exemplo. Mas esses outros animais silvestres que a gente fala, os exóticos, a dica é de que não leve para viajar. Mas, se porventura quiser levar, busca um veterinário especializado em silvestres que ele vai poder te orientar melhor.
E é importante verificar se no local tem algum veterinário, como que funciona o atendimento, ou ter o contato do veterinário que já está acostumado com o bichinho?
É, quando os meus pacientes vão viajar, eu sempre deixo meu telefone à disposição, se acontecer alguma coisa, me liga pra gente falar o que faz, o que não faz. Algumas coisas dá pra resolver em casa, mas se você for pra algum lugar, sempre vê onde que tem uma clínica veterinária, um hospital veterinário 24 horas pra poder te atender. Se acontecer alguma coisa, tem algumas cidades que são grandes, e a gente sabe que só tem uma clínica, por exemplo, na cidade toda. Então, independente de onde for, tem muita gente que vai fazer trilha com o animal, vai acampar, né? E aí, se acontece alguma coisa, você perde muito tempo para sair do acampamento até chegar numa emergência. Por isso que é importante o antialérgico que eu falei, levar comida, água, as vacinas em dia, tá? Mas é sempre importante, veja onde tem uma clínica perto.
E doutor Rodrigo, a gente leva os pets com a gente porque a gente quer ficar com os pets ou porque eles vão ficar felizes?
Depende bastante. Tem bichinho que gosta mesmo de sair. Você vê, por exemplo, o Kiwi, ele gosta de passear, não gosta? Agora, tem gato que não adianta. Você tentou, ele não gosta. Aí deixa em casa, né? Mas agora tem cachorro, é a mesma coisa. Tem aquele cachorro de apartamento que detesta sair na rua. Detesta passear. A viagem, assim, não vai fazer muito bem a ele. Ficar próximo vai. Mas é isso que você falou. Questionar se é um luxo, né, luxo seu ou se realmente faz bem para o animal. Na maioria das vezes, a melhor coisa é não levar. Mas é bom a gente desmistificar algumas coisas aqui das viagens dos animais. É possível, sim. Só tem que tomar alguns cuidados, né? Eu sempre vejo gente levando para a praia, principalmente cachorro, e solta o cachorro na praia. Você não sabe qual é a reação do seu animal, se ele vai pular na água, se ele vai fugir. Então, sempre na coleira, seja gato, seja cachorro, sempre na coleira.
É, eles são domésticos, mas de qualquer forma são imprevisíveis, né? Se vai morder uma pessoa, se vai ter um gato ali.
Exato.
Às vezes eu fico com medo, porque é um gato, um cachorro, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
Exato. A gente mesmo, né, nos lugares, a gente se comporta de maneiras diferentes, imagina os bichinhos. Então tem que avaliar bastante. Sempre buscar lugares mais reservados.
Tá, e respeitar a personalidade do bichinho, né? Mesmo para shopping, para passeios curtos, eu acho que o que você está falando também ajuda a decidir se leva ou não.
Ajuda. Se você tem dúvida se o seu animal não... Ah, será que meu cachorrinho vai poder viajar, meu gato? Faz um teste, começa a levar para alguns lugares, viu que deu certo, insiste. Uhum. Não deu certo nas primeiras vezes, a chance disso acontecer é mínima.
Uhum.
Né? Então deixa ele em casa, a melhor coisa.
Eu deixei o gato 30 dias em casa e a minha mãe ia todo dia dar comida, ficava meia hora.
É importante.
Conversando com ele.
Sim.
Até falava, ele não fala nada, mas tô aqui conversando.
É importante, sabe uma coisa que eu faço? É. Sempre quando eu vou deixar meus gatos ou meus cachorros sozinhos, e sozinhos eu digo assim, coisa de 2 horas. Eu ligo a televisão.
A gente deixou um som ligado.
Existe até um canal chamado Dog TV.
Uhum.
E existem alguns vídeos no YouTube que você pode deixar que o animal interage. E eles interagem mesmo. São efeitos sonoros que eles fazem, o gato e o cachorro acabam respondendo. Então, se você for deixar muito tempo, o ideal é que você tenha algum som para ele não se sentir tão sozinho assim. O fato de você ir conversar com o animal, dar um pouco de atenção, por mais que ele não se aproxime de você, é uma diferença bem grande.
Hotel, casa, o que, que é melhor? O que, que o bichinho acostuma mais? O acampamento que você estava falando, o que, que é mais fácil para uma primeira viagem?
Olha, para uma primeira viagem é aquela que o animal vai ficar próximo de você, né? Então, se você for por um hotel, tem que ver se ele aceita animais, né? Hoje aqui no Brasil não são tantos os lugares que aceitam, ainda as pessoas têm muito preconceito, né?
Porque acham que o animal... Tem uns que cobram caríssimo,
porque o animal vai destruir. Na verdade, não. Quem destrói mais acaba sendo o próprio ser humano, né? Mas, assim, vê se o seu hotel aceita ou não. Se for pousada, a mesma coisa. Agora, se você puder alugar uma casa... Aí você tem que ver com o proprietário antes se pode levar ou não. Mas sempre assim, local que o animal, de preferência, durma no mesmo quarto que você. E aí tem aqueles bichinhos que não podem subir na cama e aqueles que podem, né? Se seu animalzinho tá acostumado a dormir na cama, mesmo no hotel, deixa ele dormindo com você, tá na cama. Se nunca se acostumou, não é por isso que você vai colocar ele.
E você lembra, você viaja com seus pets?
Olha, meus gatos não saem de casa para viajar, eles só saem... Eu tenho 2 gatinhos. O mais novo passeia todo dia comigo, vem e vai, volta do trabalho. Agora, as minhas cachorras, eu não levo para as viagens. A não ser que for coisa assim, bate e volta para a praia, aí eu levo. Do contrário, eu deixo com alguém de confiança, eu prefiro. Eu tenho medo na viagem acontecer alguma coisa, ou um acidente de carro, ou acabar elas fugindo por algum motivo.
E elas não ficam tristes quando
ficam.
Você fica.
Mesmo ficando na casa de alguém, e gente que ela gosta bastante, tá? As minhas cachorras acabam ficando um pouquinho mais tristes, que é natural. Eu gosto de deixar seu filho, né, que tá acostumado a ficar com você na casa de alguém. Ele até vai gostar no primeiro dia, no segundo dia ele já vai pedir pra voltar. Eu tenho pacientes assim que amam viajar, viajaram muito mais do que eu, por exemplo.
Ah, eu tinha uma amiga também, que cruzava o Atlântico com um gato toda
gato.
Hora.
Então,
Estados Unidos.
Tem animal que gosta, deveria até ter passaporte, né? Assim, eles gostam. Agora, os bichinhos que não gostam, o ideal é que fique em casa ou no hotel aqui para sofrer menos.
É o gato também. Às vezes o Kiwi fica meio chateado, a gente percebe ele.
Ele fica chateado se vai ou se fica?
Não, com coisas específicas, ou se a gente desceu 3 vezes e nenhuma das vezes que a gente entrou no elevador foi para levar ele para passear.
Ah.
Aí ele fica meio olhando torto, assim, sentado de costas.
Ele já sabe, né? Eles são muito espertos.
Então é isso, eu acho que a gente respondeu assim as perguntas principais. Tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma dica importante?
Ah, isso que a gente falou é assim, a saúde em primeiro lugar, né?
Uhum.
Você não vai levar seu animal se ele tiver com diarreia, se ele tá vomitando muito, se não tá comendo. Isso é um sinal de que alguma coisa tá errada. E se a gente não viaja estando doente, os animaizinhos são as mesmas coisas. Uma informação importante é sobre o coronavírus. Hoje em dia, por conta da pandemia, tá mais restrito essa coisa de viajar. Mas os animais, eles têm um coronavírus que eles se infectam, que não é o mesmo do que o nosso. Os cachorros, inclusive, têm uma vacina que protege, que é a V10, contra o coronavírus. Não é o mesmo vírus que acomete. Por conta da pandemia, a recomendação é que eles fiquem em casa. Uma coisa importante, duas doenças. Se você for levar o seu cão ou o seu gato. A região litorânea do Brasil, existe uma doença chamada verme do coração, que é a dirofilariose. Ela é um mosquito pica o gatinho ou o cachorro, e esse verme vai crescendo ao longo dos anos. E aí, quando chega aos 10 anos de idade, o verme faz o coração parar de tão grande que ele tá. Então existe medicação preventiva para isso. E assim como a região do interior de São Paulo, em Minas Gerais, existe uma doença chamada leishmaniose. Comete, inclusive é uma zoonose, passa pra gente. Tem que estar muito bem protegido seu animal contra a picada de mosquitos e ciente, né? Uhum. De que essas regiões podem causar essas doenças.
Doutor Rodrigo, deixa aqui o seu Instagram, que tem muitas dicas mesmo para quem não é de São Paulo, para acompanhar como te encontrar. E eu te agradeço por essas dicas, essas informações super importantes para quem estiver considerando ter um animalzinho ou quem já tem e vai fazer a primeira viagem.
Ó, meu Instagram, para quem quiser entrar em contato comigo, é @drrodrigovet, então Dr. Rodrigo Vet, né? Lá tem várias informações, gato, cachorro, os animais silvestres, diversas coisas que vocês podem encontrar. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero voltar mais vezes em breve para falar sobre os outros assuntos. E é isso, cuidem dos seus pets, porque não tem amor igual.
Obrigada.
Imagina, obrigado eu.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!